De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Com apenas 24 anos, Pedro Ferro vive do que a música de rua lhe oferece. Começou a espalhar a sua arte pelas ruas de Setúbal, mas depressa chegou a cidades como Nova Iorque e Londres. Começou a tocar guitarra aos 10 anos e desde aí nunca mais parou. Hoje é músico e compositor. Pedro, de onde vem este gostinho pela música?
Eu acho que tem muito a ver com o facto de, desde miúdo, eu ter crescido com muita música à minha volta. Os meus pais sempre foram muito amantes de música, seja com DVDs, eu diria de artistas como Pink Floyd, Sting, Beatles, Michael Jackson, sempre foi muito assim. E depois eu ganhei a curiosidade por começar a aprender guitarra e tive a sorte de ter um professor incrível e comecei a obcecar completamente.
E quando é que começaste a tocar na rua?
Na verdade, eu comecei a tocar na rua, acho que quando eu tinha 18 anos, um bocado numa brincadeira, sinceramente. Eu na altura tinha uma banda e nós ensaiávamos bastante e ficámos tipo, porquê que não tocamos, enquanto não temos concertos assim marcados, porquê que não tocamos assim na rua? E foi assim que até conseguimos arranjar alguns concertos, na verdade. Sinceramente, na altura muito amador, sem amplificação, só guitarra e voz. Era muito cansativo, sinceramente, e alcanças menos gente, mas foi interessante a experiência.
Quais é que são as maiores adversidades de um artista de rua?
Eu acho que tocar na rua tem várias vertentes boas e más, vamos dizer assim. Vou começar pelas boas. Eu acho que quando estás a tocar na rua estás a tornar-te melhor, porque são muitas horas, repetição, estás a tocar ao vivo, estás numa zona super desconfortável, não é? Porque ninguém te conhece e tens que conquistar as pessoas, por assim dizer. E depois estás a divulgar o teu trabalho, ganhas seguidores. Também é uma boa maneira de arranjar concertos. Já arranjei muitos concertos assim, mesmo fora do país. Claro que é uma cena que depois também tem as suas adversidades, não é? Porque as pessoas às vezes podem sentir-se à vontade no mau sentido, no bom e no mau sentido. Como por exemplo, sei lá, estás a tocar, não é? O pessoal tens uma rodinha fixe, uma boa energia, e depois há sempre um maluquinho que quer até sair, que vai dançar lá para o meio, pronto. Mas enquanto for assim, há coisas que são inofensivas, mas há coisas que às vezes são chatas e que realmente quebram a energia de um espetáculo e tens que saber lidar com a situação. Mas sim, isso é normal.
Como é que tu consegues conquistar o público, como tu próprio disseste? Como é que se conquista? Okay. Como é que se faz com que uma pessoa pare para nos ouvir na rua?
Ok. Eu sinceramente o que eu costumo fazer no início dos concertos, né, para também me ambientar e as pessoas ambientarem-se a mim, costumo cantar algumas músicas mais familiares e que as pessoas saibam cantar, que faz as pessoas terem uma associação, se calhar têm uma memória com essa música, boa ou má. E depois, claro, se eu meter o pessoal a bater palmas e a cantar, é muito mais engaging e o pessoal acaba por ficar. E depois, imagina, ao fim de um tempo eu meto as minhas músicas originais e o pessoal acaba também por conhecer o meu trabalho original e é isso.
Sentes muita diferença de quando cantas um original?
Sinceramente, a melhor vitória para mim é quando eu canto o original e sinto que ainda o pessoal curtiu mais. Eu acho que as palmas, quando são uma música original, valem por 10. Se tu fores só tocar originais para a rua, vais ter engagement, mas não vais ser tão grande. Então eu acho que a melhor estratégia é começar por coisas familiares, trazer as pessoas, metê-las a cantar. Isto acho que é mesmo psicologia, sinceramente. E depois, quando elas não estão à espera, bam, mostras o teu trabalho original e elas acabam por muitas vezes ser surpreendidas de forma positiva e ficam realmente, ok, vou segui-lo. E acabam, sei lá, por, se quiserem dar o seu contributo, obviamente, dão. E também assim é uma maneira de saberem para onde é que vai o dinheiro, porque o dinheiro vai para a promoção da minha música, não é? Dos videoclipes, seja promoção nas redes sociais, etc, etc.
Tu também estiveste num programa de televisão.
Certo.
Que memórias é que tens dessa experiência?
Tenho memórias muito boas, tenho memórias menos boas, mas acho que o principal é que aprendi muito nessa altura e também ganhei alguma base de seguidores, né, que me permitiu fazer alguns concertos e ir a alguns sítios. Isso foi muito bom. Se fosse hoje em dia fazer essa experiência, acho que teria sido totalmente diferente, né, porque é normal, já tenho muitas horas a cantar ao vivo e a tocar e já tenho outro conforto, mas acho que foi uma experiência super positiva e conheci também gente muito importante.
E achas que a nível musical é um complemento para a tua carreira ter passado por esse programa?
Tira muitas aprendizagens a nível de comportamento de palco, coisas que ainda aplico hoje em dia, sei lá, como coisas simples de trocar o microfone de mão ou estar a sorrir enquanto cantas, por exemplo, coisas desse género, micro coisinhas que realmente fazem a diferença. Muitas outras coisas também já tinha, mas que aprendi a potenciar, mas realmente sim, é uma aprendizagem muito grande, não é?
Começaste a tocar nas ruas de Setúbal, não foi?
Sim, é assim, na verdade eu comecei a tocar nas escolas que eu tive de música e depois na minha escola secundária também. Mais tarde, quando eu tive uma banda, foi mais assim que eu comecei a fazer. Mas eu vou ser sincero, já estou numa fase em que eu quero também parar de tocar na rua, sabes? Quero fazer aquela transição e é isso, mas isto resume-se a tocar para pessoas, bem ou mal, não é? Sempre que eu faço isso, eu encaro com muito profissionalismo e sempre com muita devoção, paixão, muita seriedade. Seja em que ambiente for, eu levo isso muito a sério. mas eu sinceramente já estou naquela fase de ok, espero que este seja o último ano, por exemplo.
Mas tu, por exemplo, estiveste noutras cidades, estiveste em Londres, Nova York, no caso de Londres, como é que foi tocar na capital do Reino Unido?
Eu gostei muito, foi uma experiência muito fixe e acho que eles têm um sistema seguro e legal para os músicos fazerem o seu trabalho de forma segura. Eles têm uma licença anual e têm sítios próprios para os músicos tocar, não é como aqui que não existe. Gostei muito, sinceramente, acho que eles estão muito habituados a ter música ao vivo nas ruas ou nos bares e gostam e apreciam. E foi bom, sinceramente, foi bom estar lá porque senti-me bem, senti-me confortável e gostei. E sinceramente tenho saudades de Londres e gostava de voltar a tocar lá em breve, outra vez. Até tenho uma música chamada London, portanto.
Foste para o outro lado do oceano também, para Nova Iorque.
Correto.
E essa experiência é que eu quero que tu me expliques como é que foi essa aventura, como é que surgiu,
okay.
Como é que foi estar um mês, certo?
Sim, tive um mês em Nova Iorque a trabalhar e a viver a cidade. Parece que todos os anos eu tenho sempre uma missão grande, estás a ver? E eu tinha na cabeça ou participar num Big Talent Show overseas, tipo no estrangeiro, ou ir para Nova Iorque, tipo trabalhar, estás a ver, fazer tipo cenas lá. Foi uma grande decisão ir para Nova Iorque, sinceramente acho que foi a mais acertada, estou bem feliz por ter ido. Como é que isso surgiu? Muito engraçado. Foi através do TikTok. Estava a tocar uma guitarrada de John Mayer e um rapaz conectou comigo, nós falámos um bocado e ele depois organizou um concerto em Louros e nós acabámos por conectar muito. E ele ia para Nova Iorque, tipo, passado um mês ou o que é que foi. Depois encontrei-me com ele 4 meses depois lá. A experiência em Nova Iorque é uma coisa que eu sinceramente ainda hoje eu sinto, tipo, eu sinto muitas saudades de Nova Iorque. É uma cidade que eu não viveria lá, talvez, mas eu adorava estar lá pelo menos 1, 2 meses assim. Concertos, gravar, estás a ver? Mas acho que é uma cidade que é infinitamente inspiradora.
Então,
eu gosto
tu
muito.
Foste mais para lá para te inspirares ou para mostrares a tua música?
Eu fui no tu... Yeah, exato. Eu fiz um bocado de tudo. Eu toquei ao vivo mesmo concertos, fiz jams, toquei também na rua, fiz busking, fiz na Fifth Avenue, fiz junto ao Central Park, fiz em vários... No Bryant Park, no Washington Park, Union Square, todos estes sítios muito icónicos, estás a ver? E a maneira como os americanos apoiam os músicos é tão fixe, é tão diferente. Eles têm uma mentalidade diferente em relação à música. Eu senti-me em casa, sou sincero. No aspecto musical e do público, pá, eu senti-me em casa. E eu quero conhecer mais sítios da América, obviamente. Mas eu, se voltasse à América agora, não ia já para Nova Iorque, eu queria conhecer outras coisas.
E no que é que, no geral, achas que esta experiência de um mês em Nova Iorque te acrescentou?
Ok. Eu acho que me tornei um melhor escritor de músicas, sinceramente. Escrevi algumas das minhas melhores músicas lá, na minha opinião. Tornei-me melhor ao vivo, aprendi muito, ver aqueles músicos, ver aquele nível. Ok, isto é mesmo uma coisa muito Nova Iorque. O nível de network e a vontade das pessoas para falar umas com as outras, mesmo não se conheçam, se curtirem do trabalho delas. Acho que qualquer pessoa em qualquer área ganha com isso. Estás a ver? As pessoas são assim, é muito rápido. É uma mentalidade mesmo americana, eu acho. Ou muito Nova Iorque, se calhar.
Há pouco dizias que todas as vezes que tu tocas é como se surgissem sempre oportunidades.
É verdade.
E há pouco tempo estiveste em Genebra, certo?
Sim,
surgiu assim... De alguma oportunidade de tocar na rua?
Lá está, essa história é muito engraçada, na verdade. Eu gosto muito dessa história. Eu e mais um colega meu, artista, o Jonathan, estávamos a voltar de Munique. E Munique foi incrível, foi das minhas cidades favoritas também. Estávamos a regressar para Portugal. Chegámos a Geneve por volta das 7, 8 da manhã. Não tínhamos nada para fazer até às 7. O voo era às 7. Então tínhamos um dia na cidade. Fomos passear um bocado. Pá, e depois eu e ele é sempre assim. Ah, não há nada para fazer, bora tocar. E nós divertimos-nos imenso e conhecemos sempre pessoal fixe enquanto estamos a tocar também. E enquanto estávamos a tocar, por acaso nesse dia, acho que a energia não estava fixe, estás a ver? Tipo, não estava o flow. Nós estávamos a curtir e estávamos a tocar fixe. Mas às vezes é assim, sabes? E eu até me lembro de fazer o seguinte, eu estava mesmo a sentir que o público estava, estás a ver? Não estava conectado. Às vezes acontece. E eu fiquei tipo, olha Jonathan, eu vou tocar esta música, eu não quero saber se as pessoas vão curtir ou não, eu vou tocar. E no momento em que eu toco essa música, é uma música chamada Neon, de John Mayer, que eu já não tocava há meses. E eu estava só a tocar e a curtir, porque muitas vezes é isso. Quando o pessoal não está a conectar, toca uma cena que tu curtes, diverte-te. Porque o pessoal vai acabar por curtir e divertir. E foi graças a essa música, grande história, e foi graças a essa música, tipo, um senhor de lá gravou e curtiu bué, contactou-nos depois, e tivemos um concerto passado 2 semanas lá, profissional e bem pago. Estás a ver? Não estava a acontecer nada, o pessoal não estava tipo a conectar, do nada virem para o Ian, olha, vou só curtir, tal, curti, o outro também curtiu.
Acreditas que quando tu estás a curtir, sim, consegues passar essa energia e as pessoas conseguem perceber?
Isso é o mais importante. Se tu te divertires, o pessoal diverte-se.
Como é que se consegue viver da música em Portugal?
Nós, os músicos, ambicionamos fazer rendimentos passivos. É um trabalho que tu fazes uma vez, mas fica a render para o resto da vida. Pronto, através dos direitos de autor. Eu também escrevo para outros artistas. Agora não o tenho feito tanto porque tenho focado essa energia criativa em mim, não é? E nos meus trabalhos. Também é muito importante e é o que eu quero, sinceramente. Escrevi imensa música para outros artistas, inclusive a do Anselmo Ralph chegou agora a Disco de Ouro, com os Melim. Esse é um exemplo. E pronto, através dessas músicas também vais ganhando algum rendimento, vais fazendo o teu network. Portanto, convém teres música na rádio. Não é fácil, atenção. Depois, eu acho que é muitos concertos. Tens que tocar muito ao vivo. Só assim é que consegues fazer o dinheiro. E depois é fazer concertos formalmente falando, ou então fazes o busking, não é? Como o Ed Sheeran, por exemplo. O Ed Sheeran também fez imenso busking, os Måneskin, eles também faziam imenso busking, mas agora já não fazem, estás a ver? É isso.
Queres essa transição?
Exato, eu quero fazer essa transição o quanto antes, aprecio, e acho que às vezes eu até estou a fazer busking e parece que estou a apreciar porque sim, tenho aquele feeling, estás a ver? Ou quero pelo menos que não seja durante muito mais tempo, estás a ver?
De que forma é que tu estás neste momento presente na indústria musical?
Ah, eu diria que eu estou naquela categoria do starting artist, estou a começar, não é? Ainda não lancei o meu primeiro EP, vou lançar este ano. As minhas primeiras músicas assim mais profissionais, eu diria, vá. Estou orgulhoso do trabalho que tenho vindo a desenvolver, mas agora tenho que me focar nos videoclipes e nessa parte da promoção, de fazer isso tudo muito bem, não é? Como um artista independente não é fácil, mas há muito pessoal a trabalhar bem assim e é estudar esse pessoal e usar algumas estratégias. Tenho que fazer essa parte, não é? Também sozinho. Que não é fácil, mas também pode valer a pena.
E onde é que vais buscar inspiração para isso tudo? Tanto para criar, para escrever, compor... Como é que é o teu processo criativo?
É assim, eu ouço muita música, eu gosto muito de música. Eu, antes de ser artista, sou amante de música. Gosto muito de ouvir música, gosto muito de ir a concertos. Os concertos, eu estudo muito nos concertos quando eu estou a ver. Há muitos artistas que eu gosto, assim, de atuais. Posso falar no Harry Styles, posso falar no John Mayer, posso falar na Taylor Swift, posso falar no The Weeknd, podia continuar esta lista, Phoebe Bridgers. Mas ao mesmo tempo, quando eu ouço as músicas, eu sinto, isto é Pedro Ferro, estás a ver? O pessoal, eu acho giro, porque o pessoal depois ouve e fica, ah, esta cena é boa, Harry, ai... Esta cena é boa Harry Styles, esta cena é boa John, esta cena... Mas eu, yeah, mas ao mesmo tempo dizem, yeah, isto é Pedro Ferro, porque é um culminado da cena.
Sentes
é
um que tens assim. Já tens uma identidade?
Pá, eu acho que as pessoas é que têm que definir isso, não sou eu, estás a ver. A minha música tem que fazer esse barulho, não sou eu. Eu só gravei as músicas e toco-as ao vivo. Estavas a falar do processo criativo. Cada música é diferente. Eu acho que isso é bem interessante. E é por isso que é tão difícil ser songwriter e é uma coisa rara. Mesmo, e vejo poucos artistas que o fazem, assim mesmo do zero, pegam na guitarra e escrevem a música. Depois, claro, podes ter ajuda do teu produtor, mas muitas vezes há pessoal que tem mega equipas, tipo, vais ver músicas, e sem desdenho, eu gosto do Travis Scott, gosto da Beyoncé, mas tipo, vais ver a lista de escritores e é tipo 30 pessoas, escreveu cada um uma palavra. Eu não me conecto tanto com isso. Conecto-me mais com esse tipo de música, como Harry Styles, Taylor Swift, John Mayer, gosto mais. O que eu faço é, eu reúno bastante ideias. Durante meses, às vezes, eu vou reunindo boas ideias, pois às vezes eu sento-me e aquilo sai tipo 30 minutos e está a música feita. Ou às vezes é um processo que demora mais. Por exemplo, uma música que eu tenho que vai ser o primeiro single, que é a Alone, eu escrevi em Roma, em Itália, literalmente em 30 minutos.
É sério?
Foi a música mais rápida que eu escrevi de sempre. Não sei, tipo, acho que a música está mesmo com uma energia, mesmo fixe.
As viagens também te inspiram.
Ah, sim, sem dúvida. Acho que, aliás, quando tu ouvires o meu EP vais perceber isso. Eu sinto-me muito confortável a viajar e sinto-me muito fértil em ideias enquanto eu viajo. Mesmo agora, quando eu estive em Geneve, tive imensas ideias para músicas novas. Viajar é o meu ambiente criativo, sinceramente.
O que é que ainda nos vais mostrar mais? Quem é que vai ser o Pedro Ferro daqui para a frente?
Pedro Ferro pode prometer... muita música de qualidade, pá, dar um salto a nível da imagem, dos videoclipes, das capas, todo esse packaging que eu dou muito valor, opa, e é dar o salto para os palcos. É dar o salto para os palcos, estás a ver? Tipo, mesmo fazer concertos ao vivo que tu vejas e fica assim, não, este gajo tem aqui uma cena própria a acontecer. É esse o meu objetivo, fazer uma experiência única ao vivo e em estúdio também, quando estiveres em casa a ouvir com os fones, que viajes e que experiencies aquilo de uma maneira especial.
É o sonho.
Yeah.
É já no dia 2 de junho que vais poder ouvir o novo Prime Single de Pedro Ferro. Mas as novidades não ficam por aqui. Em julho, dia 21, Pedro vai lançar o seu primeiro EP. E tenho a certeza que não vais querer perder.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.